Seja muito bem-vindo ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje, dia 26 de agosto de 2020, nós vamos tratar dos últimos acontecimentos na Bielorrússia. Como vocês sabem, há uma série de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. O que a história e a geopolítica têm a nos dizer a respeito desses acontecimentos? Qual o futuro da Bielorrússia? É sobre isso que vamos tratar. A Bielorrússia está sendo sacudida por uma onda de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. Os milhares de manifestantes exigem a renúncia do presidente, que se mantém no poder há 26 anos, acusando-o de fraudar o pleito eleitoral do último dia 9 de agosto. O resultado oficial, que não foi reconhecido por seus vizinhos na União Europeia, apontou uma vitória de Lukashenko com 80% dos votos. O presidente bielorrusso, por sua vez, reprime violentamente os protestos, coloca suas forças armadas em prontidão e acusa a União Europeia de fomentar uma revolução colorida para derrubá-lo e a OTAN de aproximar suas tropas das fronteiras do seu país. Não há nenhum indício de que a OTAN tenha feito tal movimento, mas a intenção de Lukashenko é clara: lembrar Putin de que a Bielorrússia é a porta de entrada da Rússia para a Aliança Militar Ocidental. Nesse ponto, para se tentar antever os próximos acontecimentos políticos na Bielorrússia, é interessante se consultar um mapa da Europa Oriental. Com ele nas mãos, uma primeira informação salta aos olhos. Se você estivesse em Varsóvia, Berlim ou Paris e quisesse ir de carro a Moscou, certamente o caminho mais curto seria pela Bielorrússia, mais especificamente por sua capital Minsk. E a história já ensinou aos russos, em várias oportunidades, que exércitos podem marchar por esse caminho. Como já escreveu Tim Marshall no excelente livro Prisioneiros da Geografia, você pode pensar que ninguém pretende invadir a Rússia, mas não é isso que os russos acham, e com razão. Nos últimos 500 anos, eles foram invadidos várias vezes a partir do oeste. Quase todas as vezes, o caminho utilizado foi a Bielorrússia. Desse modo, fica fácil entender que se os governantes russos levarem isso em consideração, e Putin certamente leva, interessa a eles, e muito, saber quem estará sentado no gabinete presidencial da sede do governo bielorrusso em Minsk. Lukashenko tenta convencer Putin de que ele é o sujeito ideal, acusando os manifestantes de estarem a serviço de uma trama do Ocidente e denunciando que a OTAN estaria às suas fronteiras. A atuação militar russa na Ucrânia, com a anexação da Crimeia em 2014, serve de alerta para a comunidade internacional de que os russos poderiam atuar militarmente também na Bielorrússia. Mas há algumas diferenças importantes. Se na Ucrânia, russos e ocidentais disputavam, e ainda disputam, esferas de influência, uma vez que naquele país a população está dividida entre pró-ocidentais e pró-russos, o mesmo não ocorre na Bielorrússia, onde a grande maioria da população, inclusive os manifestantes, são muito mais próximos por laços históricos, culturais e linguísticos dos russos do que de ocidentais. Samuel Huntington, em O Choque das Civilizações, os coloca juntos, russos e bielorrussos, todos integrantes da chamada civilização ortodoxa. Desse ponto de vista, arriscar uma ação militar na Bielorrússia não faria sentido, uma vez que aparentemente um novo governo provavelmente não afastaria o país da esfera de influência russa. Essa hipótese é reforçada por outro exemplo recente, o caso da Armênia, onde em 2018 irromperam protestos. Os manifestantes, a exemplo do que acontece agora na Bielorrússia, acusavam então o primeiro-ministro e por duas vezes consecutivas presidente, Serge Sarkisian, de tentar perpetuar-se no poder. 11 dias depois do início dos protestos, Sarkisian renunciou, abrindo caminho para uma solução política para a crise. Mas também há, em relação ao caso da Armênia, uma diferença marcante. Lukashenko não dá nenhuma demonstração de que estaria disposto a deixar o poder. Pelo contrário, no último domingo, se deixou filmar a bordo de um helicóptero sobrevoando o local da concentração dos manifestantes, vestindo um colete tático balístico e portando a tiracolo um fuzil Kalashnikov. Estava acompanhado de seu filho, um adolescente de 16 anos, que, a exemplo do pai, portava colete e fuzil, além de estar usando capacete balístico. A mensagem transmitida pelas imagens não poderia ser mais clara em demonstrar a indisposição em deixar o poder. Além dos aspectos elencados, há ainda que se destacar a questão econômica. A Rússia é o destino de 46% das exportações bielorrussas e origem de mais da metade das importações do país. Além disso, a Bielorrússia é altamente dependente do petróleo e gás natural russos, importado a preços subsidiados. A dependência econômica é mais um fator a indicar que qualquer novo governo que, porventura, substitua o atual, não poderá se afastar da esfera de influência russa em direção ao Ocidente. Parece evidente que a Rússia vai desempenhar um papel central no destino de Lukashenko. Um cenário otimista seria um em que se assemelhasse ao ocorrido na Armênia, no qual a alternância no poder exigida pela população foi alcançada e a Rússia não foi acusada pelo Ocidente de intervir nos assuntos internos de outro país. Talvez seja isso que Putin tem em mente.